Mais um dia, graças a Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, Tu és magnífico. O Teu amor não falha. Pai, hoje nós queremos falar sobre a consequência da obra da Tua cruz em nós como comunidade da celebração, Pai. Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és altíssimo, hoje e sempre. Amém. Nós queremos falar hoje sobre a consequência que a cruz traz para o Seu povo. Porque a cruz não é meramente um símbolo, irmãos. A cruz não é meramente uma ilustração. A cruz foi algo que aconteceu de fato. Jesus se entregou por nós. E quando Jesus se entrega, Ele aplaca a ira de Deus, Ele se substitui porque Ele vai no nosso lugar, Ele se entrega no nosso lugar. E além disso, quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, vocês percebem que essa comunidade que foi redimida pela cruz, ela já não vive de qualquer maneira. Ela já não vive de acordo com os preceitos judaicos. Para vocês terem uma ideia, como que algo que rompe desse jeito consegue se desvencilhar de uma cultura que era de guarda do sábado? Que a partir desse momento, quando Jesus renasce, quando Jesus ressurge dos mortos, o pessoal, a comunidade que era provinda do judaísmo, eles começam a guardar não mais o sábado, mas o domingo. A revelação de João, do Apocalipse, não se dá num sábado, se dá num domingo. A comunidade começa a se reunir para manifestar essa celebração sobre o que aconteceu nesse domingo de manhã. E esse domingo de manhã, o que aconteceu foi a ressurreição de Jesus. Então, esse fato, ele mobilizou de tal forma aquela pequena comunidade daquela época, lá em Jerusalém, que transformou as nossas vidas, dando um impacto com as viagens missionárias de Paulo, que atingiu a Europa e posteriormente atingiu o mundo todo. Para você sair do lugar e para você falar sobre essa verdade, você tem que estar alicerçado naquilo que você acredita. Por exemplo, você costuma sair por aí contando mentira ou algo que você não crê? Por exemplo, você vai vender um produto. Se você não acredita nesse produto, para que você vai vender, não é mesmo? Estou usando um exemplo bem baixo. O que eu estou dizendo para você? Que ninguém vai colocar sua força naquilo que não é verdade. Ninguém coloca o seu empenho, a sua dedicação, as suas energias naquilo que é frustrante, aquilo que é secundário, aquilo que é trivial. Para os apóstolos saírem de Jerusalém, para o apóstolo Paulo sair do contexto onde ele estava, o cidadão romano, para evangelizar em outras partes que não fosse o círculo judaico, e ter em mente que na carta de Romanos ele tem o intento de ir até a Espanha. Ele não conseguiu. Mas o intento dele era levar o Evangelho até lá. Ele chegou até Roma, lhe faltou um pouquinho para chegar até um pouquinho ali, até a Península Ibérica. Porém, os discípulos dos discípulos chegaram e entregaram essa mensagem que chega até nós hoje. E Paulo diz em Gálatas 2:20: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, não dá para você crer numa mentira. O próprio apóstolo Paulo, oriundo do judaísmo, do farisaísmo, ele está propondo que ele vai entregar essa mensagem, ele não vive mais por si mesmo, ele não vive mais por causa dos seus dons, dos seus talentos, ele vive por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que entregou a sua vida. E em Tito 2,14 vai dizer, ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Nós, como comunidade de celebração, como a comunidade dos arrependidos, nós temos que viver de uma maneira diferente. Nós temos que ter um posicionamento que não se iguala, por exemplo, ao Seixo Noyê, por exemplo, que não se iguala ao mormonismo, que não se iguala ao espiritismo. Por que eu estou dando essas referências para vocês? Porque é muito fácil você chegar agora, você sair daqui e você vai numa reunião lá no Boa Vista da cultura racional, do racionalismo cristão, e eles não se reúnem como comunidade de celebração, eles fazem palestra. Se você pegar uma folhinha, um calendário do Seixo Noyer, vai ter lá mensagens bíblicas para você. E é tudo mensagem positiva, não é? Mas qual que é a diferença entre aquela comunidade e a nossa? A diferença é que na nossa nós celebramos um Cristo que morreu no nosso lugar, que substituiu a gente, porque o pecado era nosso. E lá eles não falam que existe pecado, que nós precisamos ser redimidos, que houve um resgate. Tá aí a diferença. Jesus atraiu todos para si. A religião, a fé, ela não é mais direcionada a um povo judeu. A partir do Messias que morre no nosso lugar, essa comunidade de celebração, ela se propaga para todos os povos. Diante do Cordeiro, se você ler depois Apocalipse, você vai ver que existe uma multidão incontável. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que existe um projeto de Deus para conquistar todas as nações. Os próprios livros dos profetas Naum e Jonas eram livros direcionados ao povo de Nínive, aos assírios, que não pertenciam à comunidade judaica, comunidade israelita. O que eu quero mostrar para vocês? Que desde antes do Messias, desde antes da vinda de Jesus, Deus já tinha um propósito de unir todas as nações para que todos glorificassem, para que todos se convergissem em Jesus Cristo, para que todos se convertessem ao Deus vivo. E essa participação nossa, ela exige que nós demos um passo à frente. Tem muita gente que diz assim, não tem nada a ver eu viver de uma forma que eu vivo para mim mesmo, com os meus gostos, com os meus gestos, com as minhas afeições. Não, meu irmão, quando você vem para Cristo, acabou as suas afeições, os seus gostos, já não é mais o seu feitio, a sua predileção. O que importa agora é que você viva para Cristo. É a vontade de Cristo que vai prevalecer sobre a sua vida. E eu não estou falando para você ajoelhar no teu quarto, para você tentar descobrir a vontade de Deus. Porque nós, como comunidade de celebração, nós não descobrimos a vontade de Deus. Nós a obedecemos. Porque a vontade dele está revelada onde? Na Bíblia Sagrada. Então toda vez que alguém tentar te empurrar a você tentar descobrir a vontade de Deus, você não precisa descobrir, porque tem coisas que já estão nos decretos de Deus, lá em cima, que não cabe a Ele revelar e que nós chamamos de providência quando Ele revela. Quando Deus providencia a sua bênção é porque Ele quer e nós não temos nada a ver com isso. Ele revela a hora que Ele quer, para quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Mas não tente adivinhar a vontade de Deus, porque quem tenta adivinhar a vontade de Deus são as pessoas de outras religiões, de outros cultos. Por exemplo, tem um pessoal aí da ayahuasca, é um negócio assim, um elemento que você toma, que você vai para a floresta adorar a deusa da floresta. Aí você toma um chazinho lá que fica alucinado e começa a ter visões divinas. E tem gente que se diz cristã e está compactuando com esse tipo de culto, mas nós não pertencemos a isso. Porque, como eu disse, a cruz não é apenas um símbolo, mas é também a bússola que nos dá a direção. Quando você não ouve, quando você não sente, quando você não entende, o que você tem que fazer? Olhar para a cruz. Porque na cruz você viu, mediante as Escrituras, que o Filho foi entregue no nosso lugar. Então, a cruz nos dá a direção num mundo desorientado. E o que a cruz fez por nós? Como comunidade de celebração, a cruz nos deu um relacionamento novo com Deus. Nós estávamos alienados, mas por causa de Jesus hoje todos nós temos acesso ao Pai, ok? A cruz trouxe proximidade e comunhão. Meu irmão, hoje, pela fé, você pode se ajoelhar no teu quarto ou no teu carro, em qualquer lugar, e você dizer: Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, estou com essa dificuldade. Senhor, eu tenho isso de demanda. Você pode fazer isso que Deus vai te ouvir. Antigamente, você não podia fazer isso. Você teria que ir até um sacerdote e esse sacerdote chegaria até o sumo sacerdote para te dar alguma demanda. Ou você entregaria num dia de culto um animal no templo. Você não precisa disso, meu irmão. E tem muita gente hoje que tem anseio, que tem, sei lá, querendo se abrir com Deus e pensa que precisa de um sumo sacerdote para derramar o seu coração diante de Deus. Meu irmão, o que eu vim trazer para você aqui é boa nova. Você pode conversar com Deus agora mesmo e Ele vai responder a sua oração. Você pode conversar com Deus que Ele vai solucionar a sua demanda. Tem gente que está tão cauterizado, que acha que precisa de um sumo sacerdote, que acha que só a oração do pastor sênior vai causar efeito. Meu irmão, tem gente que vive ainda tanto na falta de entendimento, vamos dizer assim, que eles não veem a hora de chegar ao culto de sexta-feira para vir aqui na frente para imposição de mãos. Mas por quê? Eu entendo que eles não têm esse conhecimento que nós temos, de que você pode se achegar a Deus, de que você pode se aproximar de Deus. Talvez a pessoa pense que ela é suja, que ela é imunda, mas se Jesus não nos purificou na cruz do Calvário, do que adianta? Mas eu digo para vocês, nós somos marcados pela cruz de Cristo, e essa cruz de Cristo abriu um caminho para acesso ao Pai. Amém? E esse acesso ao Pai, ele é marcado por algumas coisas. A primeira palavra que aparece no grego sobre isso é a palavra parresia, que significa ousadia, abertura, franqueza, simplicidade de discurso, tanto em testemunho ao mundo quanto em nossas orações. Lá em Efésios 3:12 vai dizer assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Essa palavra ousadia é parresia, ou seja, você tem simplicidade de discurso, franqueza, abertura para entrar na presença de Deus. Você não precisa de um sumo sacerdote para orar, você não precisa de um sumo sacerdote para pedir coisas para Deus. Hebreus 4:16 vai dizer: assim, aproximemo-nos com toda a confiança, essa confiança é parresia no grego, diante do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Meu irmão, se os crentes do passado tinham essa convicção, por que nós não teríamos? Hebreus 10:19, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança, com ousadia, no lugar santíssimo. Ô, meu, dá uma glória a Deus aí, não é possível que você não está entendendo esse negócio? Você não precisa designar alguém para pedir coisas para Deus. Você pode pedir a Deus agora, porque você faz essa oração não por você mesmo, mas linkado em Jesus Cristo. Segundo a tradição, no Yom Kippur, uma vez por ano, o cidadão entrava, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, já com um chocalho na perna, segundo a tradição, tá? Um chocalho e uma corda, porque se ele não tivesse de acordo com a vontade de Deus, ele já caía lá dentro, pluf, aí o pessoal já arrancava. Isso é segundo a tradição, não está escrito na Bíblia, mas em alguns livros que refletem o trabalho que acontecia na obra, fala isso. As pessoas entravam com medo, as pessoas entravam temerosas, as pessoas entravam desconfiadas, meu irmão, mas pelo sangue de Jesus, Ele nos abriu acesso ao Pai. Como a palavra diz, você está cheio de pecado, você está, sei lá, atolado, você se acha diferente, você acha que é igual à religião hindu, que existem castas, e existem castas mais próximas de Deus e castas mais longe de Deus. Eu digo para você, em nome de Jesus, você tem acesso ao Pai. Assim como o pastor tem, os cooperadores têm, os obreiros têm, você tem acesso ao Pai. E se você dobrar o seu joelho em humildade, em mansidão, querendo a presença dele, ele vai se manifestar na sua vida. O que nós somos aqui, meu irmão? Nós estamos instruindo vocês a uma fé mais robusta. Você tem liberdade para entrar em Cristo. Você tem liberdade para derramar a sua voz, para derramar o seu coração. E o que eu estou dizendo para vocês? Que esse acesso não é uma conquista nossa. Se você ora, o mérito não é teu. Se você busca, o mérito não é teu. Se você tem diligência com a igreja, para com os seus amigos, para com os seus irmãos, se você é diligente, se você está assiduamente aqui, o mérito não é teu, o mérito é de Cristo, pois foi Ele que abriu o caminho. Diga amém por isso. Uma outra característica da comunidade dos arrependidos, da comunidade de celebração, do relacionamento novo com Deus, é o amor. Porque Ele nos amou primeiro. Muita gente pensa e ora, eu sou mais que vencedor. Ah, eu sou mais que vencedor. mas pensando só que você vai ter bênção. Você tem um projeto na tua cabeça aí, sei lá, de sair da pobreza, você quer montar um negócio, você fala, não, eu vou conseguir porque eu sou mais que vencedor. Não, meu irmão, não é mais que vencedor por causa da força do seu próprio braço. Se acompanhar o texto, você vai ver que nós somos mais que vencedores porque Ele nos amou primeiro. Nós só somos mais que vencedores porque teve um vencedor no nosso lugar e nós nos espelhamos nele. Amém? Mas só que hoje o propósito, ele está tão egoísta, ele está tão longe do propósito de Deus, que ele se esquece de versículos simples desse jeito, que apontam que o mérito não é nosso. O que eu quero dizer para você, não é para você ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o amor de Deus, ele nos liberta. Se você vive um tipo de amor que te aprisiona, isso não é amor. Existem religiões por aí que dizem que pregam amor, mas se você assistir um jogo de futebol, eles vão falar que você está em pecado. Eles vão fazer uma roda, vai deixar você no meio e vai começar a gritar blasfemo, blasfemo, e tem uns que até usa um caniço para bater no pecador porque assistiu um jogo do Corinthians. Ah, isso acontece? Acontece. Que religião é essa? Que você diz que vai fazer uma obra missionária e você vai lá para os Estados Unidos e confiscam o seu passaporte? Meu irmão, verdadeiro amor não aprisiona, liberta, foi o que Jesus fez com a gente. Nós não vivemos como marionetes. Olha o que o amor faz. O verdadeiro amor, ele se embasa na liberdade. E o verdadeiro amor, ele dá liberdade para você escolher o que você quiser fazer. Porque o verdadeiro amor, ele não te deixa preso como uma cola, como um super bonder, não. O verdadeiro amor, ele preza para que você preste verdadeira adoração àquele que vive. Por exemplo, você está aqui empurrado? Alguém colocou uma arma na tua cabeça? Por que você levantou da cama hoje? Porque alguém te deu liberdade para você prestar um culto racional de acordo com a fidelidade dele. Então, se você serve ou não serve, é uma questão se você ama ou não ama. Então, o nosso culto, diferentemente dos outros cultos que tem por aí, nosso culto envolve adoração e gratidão. E outra coisa, vai lá comigo no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, pois estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Esse aqui é um cântico que o salmista fez quando eles estavam voltando da Babilônia. Eles ficaram presos 70 anos lá, em cativeiro. Por isso que ele diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca encheu-se de riso, trazendo para nós cristãos. Nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos presos em delitos, mas o Senhor nos resgatou. Mas o que às vezes nós vemos do semblante do crente? Semblante descaído, tristeza, aflição. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, estou dizendo que se Jesus entrou na sua vida, Jesus é o motivo da sua alegria. Mas muita gente só fica feliz com Cristo quando a conta no banco está no azul. Ou quando, sei lá, Deus está falando. Entenda, tem gente que só vive por revelação e por profetada. Entende? Tem gente que só vem na igreja se ao levantar um profeta e falar, Senhor Maurílio, eis que te digo. Revela teu CPF, teu RG, até o tua certidão de casamento. Não, meu irmão. Agora eu fico pensando, na comunidade dos primeiros cristãos não haviam isso, não havia esses negócios que eu falei para vocês. E o povo hoje está assíduo. Teve um primo meu que falou para mim assim, ele tem uma igreja em Araçatuba. Falou para mim, o povo só vem para cá quando eu faço campanha. Se eu deixo de fazer campanha, o povo não vem. Mas assim, toda vez que nós pregamos a palavra, meu irmão, há resistência, porque a palavra, ela vai bater lá no teu ego. Uma voz fala para você assim, ora, você precisa de mudança. Ora, ó, você precisa largar esse negócio. Você precisa largar disso. Isso que você está fazendo não condiz com a minha vontade, com a minha verdade. Aí você começa a assimilar as coisas e fala, poxa, é verdade, hein? Aí você começa a ler a Bíblia, você começa a ver que a Bíblia começa a te dar sustento. Antes você acordava triste, não tinha mais nada, só ficava na televisão, no Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal da Cultura, Jovem Pan News. Só fica lá ouvindo cachorreira só, de que fulano roubou cicrano, e que Beltrano roubou tanto, e que teve desvio de tanto, você fala, meu Deus do céu, tô ficando louco. Mas aí a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Oh, meu Deus do céu. É diferente. Então nós devemos pensar que a ousadia, o amor e a alegria não são experiências privadas, apenas sua, lá na tua casa, mas são experiências públicas. Como eu disse, tenha a curiosidade de ir numa reunião de Seixo Noie. Vai lá, observa. Vai numa reunião de testemunha de Jeová, para você ter o vislumbre do que acontece aqui dentro. Porque nós cantamos louvores aqui antes de começar as coisas. Não é porque deu na ideia do pastor lá em 98, não. Nós vamos ter 4 louvores antes de começar. Não, meu irmão, isso é uma tradição da igreja cristã. Porque eles celebravam com hinos e cânticos espirituais. Não só isso, a comunidade judaica já fazia lá atrás, como um cântico de peregrinação. Como o Salmo 126 que eu acabei de falar para vocês aqui. Era um cântico, eles cantavam, eles falavam a Deus aquilo que Deus tinha feito. Ó Senhor, nós estamos como quem sonha, porque o Senhor nos trouxe de lá. Ó Senhor, aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Isso era cântico. Quando o templo foi construído, eles cantavam, eles adoravam. E o que nós fazemos aqui, por isso que eu digo, meu irmão, quando a gente canta canções aqui, não é para te alegrar pessoalmente, né? Mas sim para você glorificar aquele que vive. E juntos, numa só voz, nós proclamarmos as maravilhas dele. E eu, particularmente, eu tenho uma preocupação de fazer com que todos nós cantemos a mesma canção ao Cordeiro. A mesma canção, porque não adianta nada eu vir aqui e colocar o meu gosto musical em cima do que acontece, sendo que você não vai ser edificado, Valcir. Você não vai ser edificado, irmão. Você não vai ser edificado. Então eu prefiro fazer com que todos cantem do que cantar aquilo que eu gosto. Vocês estão entendendo? Porque eu prefiro a sua edificação. Eu prezo pelo que a igreja vai absorver de comunidade. Que a igreja vai absorver de comunhão. E cantando, liberando cânticos ao Cordeiro. E outra, toda vez que você se lembra do que Jesus fez na sua vida, pode ter certeza que vai te dar vontade de celebrar de alguma forma. Não é mesmo? Porque os cultos do budismo não acontece isso. Os cultos do islamismo não acontece isso. Então, nós nos reunimos e nós celebramos. Nós somos uma comunidade de celebração. Lá com os israelitas, quando eles saíram do Egito, Deus deu a direção a Moisés para que eles não comessem coisas fermentadas, porque o fermento simbolizava a mistura das práticas egípcias. Ah, vocês agora vão comer ervas amargas, porque simbolizava a amargura que eles passaram diante do Egito, da escravidão. Ou seja, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, 7 a 8 assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Sem fermento, o que de fato são? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Nós não devemos cultuar a Deus com práticas do passado. Vocês entendem isso? Você não adianta cultuar a Deus pensando no Egito, pensando no passado, como alguns israelitas faziam. Ah, é melhor os alhos do Egito, as refeições do Egito, que está no deserto aqui. Meu irmão, é preferível estar no deserto com Deus do que num trono sem Deus. É difícil você entender esse negócio, mas eu espero que ele faça sentido um dia na sua vida, porque a assimilação demora. Nós somos seres humanos, nós precisamos ser confrontados todos os dias. Tem pessoas que querem celebrar o Cordeiro sem posicionamento, sem se livrar de tal prática. Mas, meu irmão, isso não é característica de quem é salvo, de quem é redimido, de quem é abençoado por Deus. Paulo já estava dizendo que os coríntios, sabe o que eles estavam fazendo? Tinha um irmão lá dentro que estava tendo relações com a mulher do pai, com a madrasta. E lembre-se que em Corinto não existia várias igrejas igual aqui, que você virou para lá, tem uma igreja, você desceu na Vila Toninho, tem outra. Não, a igreja de Corinto era a única. E Paulo está prezando o seguinte: se esse cara está fazendo essa atrocidade, expulsa ele daí, porque nós não pertencemos a essa prática, nós somos a comunidade da celebração. O que me espanta é que alguns irmãos nem sequer lutam contra o mal, nem sequer luta contra a perversidade. Não, está lá, todo dia, investindo em maldade, investindo em perversidade. Ah não, isso aqui não dá nada não. Ah, tem a palavra, mas isso não tem nada a ver, meu irmão, misericórdia. Isso é palavra do diabo, claro que tem a ver sim, porque Jesus diz que nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Eu estudei com crentes que eram bocas sujas, crentes perversos, que dizia: olha, eu sou convertido, mas meu braço não é. Eu sou convertido, mas meu ouvido não. Ô, meu irmão, misericórdia. E outra coisa, lá em Corinto, quando acontecia as celebrações dos outros deuses, era bebedeira, era farra, era orgia, e estava acontecendo que o filho estava com a mulher do pai. O que que Paulo fala? Nós não pertencemos a esse tipo de culto, tira esse Nico do nosso meio. Porque nós temos que ser diferentes. A festa cristã, o culto de celebração, a comunidade dos arrependidos celebra a Deus de uma maneira radicalmente diferente das festas pagãs. Como eu disse no Instituto Teológico, o culto a Baal era tão perverso porque, talvez você lê lá escrito Baal, ah, mas por que Elias ficou bravo com os baalins, meu irmão? Porque era um culto regado à perversidade, à imoralidade sexual. Se você quisesse oferecer um sacrifício a Baal, você tinha que fazer sexo com uma prostituta cultual. Os postes ídolos eram um órgão genital masculino apontado para cima. Era uma árvore trabalhada desse jeito. Por que Elias batia em cima disso? Porque era um culto à fertilidade. E por que Elias bate em cima? Sai desse Deus, esse Deus é errado, eu sou o único Deus. Por que Deus responde com fogo no Monte Carmelo? Porque esse culto é imoral. Esse culto é perverso. Engraçado. E Deus faz um milagre. Lá, sabe a viúva de Sarepta? Sarepta era território dos baalins. E cadê o Deus da fertilidade? Se Baal era Deus da fertilidade, por que deixou faltar alimento para a viúva de Sarepta, não é mesmo? Aí Deus vai lá, manda um profeta, e o profeta faz um milagre mediante o poder de Deus. Ô, meu irmão, dá um glória a Deus aí. Puxa vida! Deus responde com fogo, mas por quê? Quando nós estamos ligados à vontade de Deus, quando nós estamos ligados ao propósito de Deus. Às vezes, por que Deus não responde hoje com fogo? Porque você está orando para pagar boleto, você está orando para pagar carro, você está orando para pagar prestação de casa. E o que a glória de Deus tem a ver com isso? Me diga a verdade, meu irmão. Talvez você está orando, ah, eu quero isso, bota lá no seu projeto de vida e tal. Mas o que Deus ganha com isso? O que a comunidade dos santos ganha com isso? Não estou dizendo para você não fazer isso. Você pode sonhar, você pode ter o seu sonho, o seu projeto pessoal, mas tem muita gente que está confundindo as coisas, meu irmão, não confunda. Colossenses 1:22 vai dizer que o distintivo da celebração cristã é a santidade. Repita comigo assim: santidade significa separação. Repita comigo assim também: salvação é de graça e pela graça, a santidade não. Porque a santidade vai exigir tudo de você. A santidade, por exemplo, teve um irmão aqui entre nós que a santidade livrou ele de dar umas dançadinhas, entendeu? Por quê? Ele percebeu que ali estaria pessoas que A dança em si é pecado? Não. Mas o ambiente, entenda isso, iria afastar o cidadão. Por exemplo, teve um outro cidadão aqui que ele era um camisa 5, um volante. Ele ganhava R$150 por jogo da Vila Toninha ali, do supermercado. Mas só que ele deixou isso e falou assim, não, essa comunidade está fazendo com que eu fale palavrão, eu vou para outra comunidade, eu vou para a comunidade dos santos. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Vai ter um dia na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha entre santidade. Não, eu fiz uma escolha. Era para eu ser violonista de dupla sertaneja, meu irmão. Eu fiz uma escolha. Eu olhei para o lugar e falei, eu não pertenço a esse lugar. Eu pertenço à comunidade dos santos. Nós fazemos escolha. Por quê? Deus nos salvou. E Colossenses 1:22 vai dizer que mediante a cruz, a consequência é que nós nos apresentemos perante Deus, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Glória a Deus.
Amém. O sacrifício de Cristo, as igrejas protestantes tradicionalmente se referem ao batismo e à ceia como sacramentos do Evangelho. Sacramento seria como a marca daquele que pertence a esse grupo. São ritos que dramatizam as verdades centrais do Evangelho e apresentam de modo divino a iniciativa graciosa e salvadora de Deus, tá? Mas entre batismo e ceia, pode ter a certeza de que o primeiro passo nunca é nosso. No batismo, quando nós deixamos o velho homem nas águas, entenda isso, você faz isso porque você está pensando em alguém, está pensando em que Jesus Cristo te salvou. Ali você confessa o seu pecado, você confessa a sua marra e você decide viver para a glória de Deus, sim ou não? Por exemplo, do que adianta você proclamar da boca para fora no batismo se o seu coração ainda não foi purificado? Porque a água representa a purificação do pecado. Do que adianta você querer se batizar, mas você não quer se livrar das velhas práticas? E o batismo é tido como uma ocasião apropriada para a confissão da fé e a ceia do Senhor para oferecimento de ações de graça. O termo eucaristia no grego significa ações de graças. Então, quando você vem aqui cear com o Senhor, você está fazendo duas coisas. Você está lembrando que Jesus se entregou no seu lugar. Você está percebendo também que um dia ele voltará. Mas tem outras religiões que entendem que no momento da ceia, o corpo e o sangue se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Mas não é isso, nós fazemos isso num rito simbólico, de ação de graça, tá? Por quê? Nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, nós participamos dos benefícios que a comunidade dos santos nos traz, nós proclamamos o sacrifício de Jesus na cruz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. São esses os propósitos. E nós atribuímos, quando a gente está ceando, que nós estamos examinando a nós mesmos e nós não estamos sozinhos, nós nos reunimos. Tem muita gente que quer comer ceia de frente para a televisão ou cultuar de pijama. Não, meu irmão, se você faz parte da comunidade dos santos, você tem que vir cear, você tem que vir celebrar. Nós damos graças a esse sacrifício porque nós somos um sacrifício vivo, como Romanos 12, verso 1 e 2 diz. Ou seja, já não é a tua vontade que importa, é a vontade de Deus. Já não é a tua escolha, é a escolha mediante a cruz de Cristo. Por exemplo, existe algo chamado cosmovisão. Cosmovisão é o óculos que você interpreta a vida ao seu redor. Eu tenho certeza que você já interpretou a vida de maneira errônea. Mas o cristianismo vem como um óculos e fala assim, opa, não é desse jeito, é o jeito de Jesus. Não é o jeito que o mundo diz, é o jeito que Jesus diz que é. Então essa é a cosmovisão. Então o nosso culto que nós temos que oferecer, ele é um culto racional. Lembre-se disso, eu sempre bato nessa tecla. Culto racional implica em quê, meu irmão? Você não está oferecendo um culto sem entendimento. Você já ouviu falar que crente é burro? Sim ou não? Já ouviu falar que crente não tem mentalidade? Que crente não raciocina? Meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que oferecer culto racional a Deus. Por exemplo, se você vir ao culto e eu falar para você o seguinte, ora, move o teu coração aí, que minha esposa está meio triste, porque eu fiz uma brincadeira com ela, e agora nós vamos nos reunir aqui, e agora todos vocês vão pagar a cirurgia para colocar silicone nela. Aí nós faz um rateio lá, em 10 irmãos com R$157. Isso é bíblico? Fala, olha para mim, isso é bíblico? O que um silicone vai abençoar a igreja? Fala para mim, é sério. Nesse momento, vai exigir de nós um culto racional de chegar num pastor que faz isso e perguntar, pastor, mas no que isso vai edificar a igreja? Ou então, vou te dar um exemplo. Tem uma outra igreja aí que colocou um tapete vermelho da porta de entrada até o altar. O irmão foi entrar por essa porta principal, os caras, não. Aqui é só o lugar do pastor. Você tem que entrar pelo lado. Aí começou o culto, começou o louvor, vem o pastor e a pastora entrando. Entram como reis. Nesse momento vai te exigir um culto racional, de falar, não, meu irmão, tem alguma coisa errada. Gente, eu estou falando isso para vocês aqui, mas isso está acontecendo. Esses são relatos verídicos. Você deve se lembrar de alguns aspectos, porque você é essa comunidade de celebração. Primeiro, que você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Isso é uma oferta material, porque agrada a Deus, expressa adoração. Quando você levanta a sua mão, quando você ergue a sua voz, você está fazendo isso em adoração ao Rei. Segundo, você oferece a Deus o seu louvor, adoração e ações de graças, que segundo Hebreus 13:15, é fruto de lábios que confessam o seu nome. E o terceiro sacrifício é oração, que sobe a Deus como um incenso suave, como um cheiro suave. E o nosso quarto sacrifício é um coração compungido e contrito, o qual Deus aceita e jamais despreza. Quinto, o seu sacrifício é a fé. Filipenses 2:17, sacrifício e culto. Sexto lugar, as dádivas de boa obra, sacrifícios dos quais Deus se agrada. O sétimo sacrifício, derramar a nossa vida como libação diante de Deus, como Paulo, que diz que a vida dele seria derramada como oferta no altar. Oitavo, é a oferta especial de um evangelista cuja pregação no evangelho é chamada de dever sacerdotal. Você fala de Jesus para os outros porque Jesus te conquistou primeiro. Você fala das bênçãos que atingiu você porque Jesus te conquistou. Você não fala da boca para fora, porque isso é uma oferta agradável ao Senhor. Então, nós devemos lembrar que nossos sacrifícios não podem nos salvar. Tudo isso que a gente faz, evangelismo, reunião, adoração, organização, isso não nos salva, mas isso proclama o Senhor. Isso são respostas ao que Deus fez por nós. Amém? Tudo que Jesus fez por nós é bom. Curve sua cabeça, vamos orar. Jesus, eu te agradeço. Tu és fiel. A vida cristã é um festival sem fim, Senhor. O festival que nós continuamos a celebrar agora, depois que nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Muito obrigado, Jesus. É uma alegre comemoração a Deus desse sacrifício, acompanhada por um banquete espiritual. Ó, Senhor, todos nós devemos participar desse banquete, Senhor, dessa celebração. Nós não estamos participando do ato do sacrifício de Cristo, nem mesmo do seu processo, mas apenas dos inúmeros benefícios que o Senhor conquistou por nós, Senhor, devido a esse sacrifício piedoso, Pai. Bênçãos inestimáveis foram trazidas até nós. Nós nunca devemos deixar de honrar, Senhor, e adorá-lo, e até mesmo na eternidade. Muito obrigado, Jesus, hoje e sempre. Amém. Se puder dar uma salva de palmas ao Senhor que vive pelos séculos dos séculos.